Olá, amiguinhos e amiguinhas nerds, criaturas nerds em geral. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Confraria, onde iremos abordar os episódios semanais de Kamen Rider Zio e Nuka Ranger vs Patranger, que já está na sua reta final. Estou eu aqui mais uma vez, Tuninho-chan, a fanha mais amada de toda a internet. Comigo está ele, o senhor Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico do Confraria. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Marcos.
Olá, meu caro Antônio Maricá. Uma boa e calorenta tarde para você. Não sei que sotaque é esse que você está tentando fazer, mas... Enfim, né? E vou... Já tá virando rotina, né? Vou ter que insistir. O polêmico é por sua parte. Eu não me considero uma pessoa polêmica, de todo modo. Mas é bom estar de volta. Já com minhas obrigações, graças a Deus, todas terminadas. E, né? Uma boa a todo mundo que for nos ouvir. E já aproveitando para fazer as propagandas, né? Vou fazer no começo dessa vez. Que é a primeira, é a Camisetas Nerds, melhores camisetas nerds da internet, pra uma mulher coluna do meio, votos brancos e nulos, não souberam, não quiseram opinar. Temos também o canal do Tuninho, onde o Antônio aborda o mundo nerd. Temos também o Souza Arts, 1982, quando começou a pintar o set. Temos também o Aventuras do Tuninho, que após muitas alfinetadas, ele voltou a postar. Temos também... Ah, sim, né? Temos também a Renata Store, uma loja especializada, uma loja especializada em animes, cosplay... No Mercado Livre, procure lá, Hinata Store, né? Hinata do Naruto. Ela tem colares, tem perucas, tem roupas. Aceito encomenda. Temos pingentes, tem estátuas, enfim, tem uma infinidade de produtos. Né? Hinata Store, no Mercado Livre, procure por lá. E, como... Esse podcast provavelmente vai ao ar depois do último que nós gravamos. Vocês verão que agora nós temos uma outra âncora, né? O Antônio está com seu cargo de âncora ameaçado.
É verdade.
Que é a nossa Viúva Negra, né? Que faz um estilo meio show da Xuxa com um narrador de supermercado, né? Uma coisa mais diferenciada. É. Então, caso vocês estranhem um pouco, não achem que nem a Xuxa ou vocês estão no supermercado. Apenas uma narrativa um pouco diferente. Mas enfim,
diretamente dos manos da Rússia.
Você é a Shield pagando o Wi-Fi lá, porque tá dose, né? E a pessoa tem fobia de computador e não admite. Mas tudo bem. E vamos, né? Vamos ao que importa, né, Antônio? Meu caro Antônio Maricá.
Vamos ao que importa. Vamos começar falando sobre Kamen Rider Zio, episódio 14. Vai, gol. Mas que nome mais escroto para um episódio falando em português?
Pareceu o nome de enredo de escola de samba.
É, sei lá, ficou uma coisa meio boiola, né? Vai.
Por escola de samba, né? Colocaram a vai, né, aqui de São Paulo, e colocaram o gosto como tema, né?
É, mas vou te falar uma coisa, eu assistindo o episódio e lembrei demais de você, Marcos. Porque Kamen Rider Zio está rumo a uma virada. Está ficando muito bom mesmo. E é o que você
falou.
É
bom episódio do Ghost.
Muito bom, e o que você Lord falou, depois que entrou o Kazuya, ele deu uma guinada na trama do Zio, mas muito grande.
Deu um bom prazer, que a série tava precisando, né?
Sim, exatamente, eu pensei em você o tempo inteiro exatamente por isso. E realmente, quando ele entrou na série, a série mudou drasticamente.
E o mais curioso, o Dick Cage não era poderoso igual ele tá agora. Ele tinha o poder dos Riders, mas ele não tinha esse poder todo, assim, de, sabe, de quebrar os caras com a maior facilidade, né?
E ele é marrentão assim na série também, mano?
É um pouco menos, né? Porque ele é mais inexperiente, né, Antônio? Zio. O que que deu na cabeça? E Decade é muito confuso. Você não sabe o que está acontecendo, porque teve briga nos bastidores, solteirice. Aí mudaram tudo. E curioso falando de mudança, o cinto do Decade original era prata. Agora tá rosa. Acho que significa a evolução dele, né? De alguma maneira. Porque ele é muito mais.
Será que não mostrou alguma coisa mostrando já em filme, alguma coisa assim?
Eu vi um filme que é o final da série, né? Que ele termina no filme.
Uhum.
E não, era o mesmo. Eu acho que a Twigs atualizaram um pouco mesmo.
E aí, né, a gente aproveita e pergunta alguma coisa pro Lucinho. Não, depois eu pergunto. Não, depois eu pergunto. Quando eu estiver no. Não, porque vai estar na pauta. Quando eu estiver falando na pauta.
Então tá bom.
Aí eu te pergunto. E a gente falou uma outra coisa. Ah, sim, lembrei. É engraçado, né, que a gente tá com uns tambuçados agora. Não vou nem dizer agora, mas foi uma bela coincidência. O Lupa Ranger e o Patranger também foi a mesma coisa. Vinha naquela pegada muito fraquinha, levinha, que a gente reclamava. E quando entrou o Noel, a série deu um boom, deu uma guinada, né? Começou a mudar a trama, começou a ficar uma coisa melhor. E agora o Zio a mesma coisa. A série tava vindo naquela, lenga-lenga, a gente reclamando, e entrou o Kazuya e pum. Já deu um boom, já deu uma mudança, já tá mudando totalmente a história da série.
Vamos ver se ele vai até o final, né? Porque pode ser que ele não vá. Isso que é um grande X da questão. Né? Uhum. Eu gostaria que ele fosse até o final, só que ele tá gravando. Ou estava, pelo menos, Zio e Garo ao mesmo tempo, né? Ele tem sido protagonista do Garo, acho que há duas temporadas.
Ah, entendi, eu não sabia nessa, não.
É, ele é o atual Garo, né?
Uhum.
Então tem aquela. Será que o ator vai ter tempo? Disposição, pelo visto, ele tem, né? Vontade de participar, ele tem. Mas tem que ver o quanto de tempo que consomem as duas gravações, né? Apesar de Garo, já tem geralmente 20 e poucos episódios. É bem menor que um Kamen Rider e um Super Sentai. Mas sim, a entrada dele deu um up na série, né? Porque os dois Riders da série não tem graça.
Não tem. Porque tem um pouco mais de graça, que chama um pouco mais de atenção, gente. Mas o Killua mesmo, que é o protagonista, ele é muito sensual.
Foi muito bom no arco do Dan Kuroto, né? Lá ele mandou VP. Mandou muito bem lá, né?
Sim.
Aquele árbitro foi realmente sensacional.
Sim.
E no arco do que ele se encontra com ele mesmo, como o Maceió também, né? Aqueles dois foram muito bons.
Ah, vamos ver se vai dar uma menina.
Mas eu ainda não vi os outros dois, né, que saíram, então não posso ver nem como é que tá.
Ah.
Mas o 15 foi de arrepiar cabelo de careca, viu? Foi muito bom.
É, eu vi o 15 também, eu vi até o 15, o Lupin, eu não vi ainda o próximo.
Lupin é um melhor que o outro. Então, um melhor que o outro.
Tá pegando o final agora que é muito
bom. Os caras acertaram a mão, né, depois da virada do Kenshiro, na minha opinião. Aliás, você que falou isso, né? Nem fui eu. Foi que ele assumiu a liderança.
Não dava muito.
Na parte do caso, que perdeu espaço, mas ele deu uma guinada de 180, né? Ele era alguém até certo ponto indispensável, agora virou um personagem fundamental, né?
Não, concordo com você. Concordo, ele mudou totalmente o sentido, mudando a água com vinho.
É, ele deveria ser um vinho, então, né? Aproveitar e mudar a cor do uniforme. Voltemos a Zio, né? Que é o, né, o tópico.
É, vamos lá. Então vamos começar. Episódio 14, vai em gosto. O episódio já começa com o Oz dizendo que tudo sai conforme seus planos. O Tokyo está internado no hospital, mas sua alma está próxima dos amigos, que não conseguem vê-lo. O Gates diz que vai até o 2015 derrotar o outro Ghost. Takeru diz que não conta aos outros que pode ver o Tokyo, porque eles não acreditarão nele. Aí o Takeru também diz que desde que conseguiu o Watch no Ghost, ele passou a ver o Fantasma. Que é uma coisa que na série realmente ele não via, né? Ele não conseguia enxergar os fantasmas se ele não usasse lá o dispositivo criado pela menina lá, eu não lembro o nome.
E eu também já esqueci.
É, o Tokyo pede para o Takeru ir para o passado. O Gates chega em 2015 e se transforma para encarar o outro Ghost que estava atacando algumas pessoas. A Hora chama o Dikeido para irem atrás do Gates em 2015 e ele pergunta a Hora se eles podem viajar no tempo apenas com máquinas. Quando a Hora pergunta se haveria uma outra forma de fazer isso, ele simplesmente abre uma espécie de portal e eles acabam entrando nesse portal. Pergunta, ele fazia isso na série?
Sozinho, não. Ele era mais ou menos como o Tokyo, ele era guiado para determinadas épocas.
Uhum.
É, ele não tinha tanto poder como... É aquilo que eu te falei no começo, ele não tinha o poder que ele tem agora. Agora ele tá no mínimo umas 10 vezes mais poderoso. Estou falando por baixo.
O Gates usa a armadura do Kamen Rider Ghost, mas antes de obligar o golpe final, é atacado por Dikeido, transformado em Kamen Rider Ryu. O Dikeido se transforma em Kamen Rider Ghost e ataca Gates. Aí eu já botei aqui mais uma vez o Gates, agora é o novo saco de pancada da Toei. Vamos ver se vai continuar nessa levada, mas o bichinho tá apanhando de todo mundo, a torre direita. O Dikeido destrói o Watch do Ghost, que estava com Gates, joga um dispositivo rosa para ele e vai embora com o Anobre Ghost. E aí vem a pergunta que eu ia te fazer. Esse dispositivo que ele usa, na série ele já usava isso? Como é que isso funciona, esse dispositivo?
Não existia. Não existia.
Ah, então criaram agora pro Zio.
Esse é o power-up pro Zio.
Tá.
O Dikeido, basicamente, Antônio, ele usava aquele livro, né, que se transforma em arma ou em espada, os cartões e só. E a moto dele só, ele não tinha outros dispositivos. E a câmera que ele usava pra tirar fotos.
Livro e livro é esse que você tá falando?
É, não tem a arma dele que se transforma numa espada?
Ah, tá.
Aquilo lá é um livro. Que é onde ele tem os cartões, né? Dos todos riders.
Entendi.
É que na série ele não tá mostrando, mas ele tira o cartão de lá, aí ele passa no driver dele e aí ele pega o poder do rider original. Maneira diferente do Zio, né? Os riders originais com o Dikeido continuavam existindo, só que numa dimensão paralela.
Aham.
Uhum. Ou já não, né?
Não, hoje não. O Tokyo, ele leva o Takeru até a sua casa de magia, eles embarcam para o 2015, até o momento do acidente da Mika e do seu irmão. O Takeru consegue salvar a Mika, né, e o Tokyo desperta em seu corpo no hospital em 2018. Mas o Watch...
Deixa eu só fazer um pequeno comentário rapidinho, cara. A cena dela morrendo foi uma cena foda. O irmão dela morrendo. Foi o irmão dela morrendo, né? É.
Foi o irmão dela
que morreu.
É.
Ele era um older ghost.
o irmão dela.
Foi uma cena bem chocante, né?
Foi.
Pilha de vigas caindo nele foi uma cena bastante chocante.
Ele foi esmagado, né?
É, mostrou o corpo dele embaixo das vigas, assim, foi bem chocante.
Foi mesmo. Ó, aí nós tivemos lá o Tokiwa despertando em 2018 no hospital, mas o Roger tava lá e disse que é perigoso alterar a história. Coisa que é praticamente um cânone, né? De qualquer história do tempo, a viagem no tempo, você não pode alterar o passado porque alguma coisa pode repercutir no futuro.
É meio que um efeito borboleta, né? Uma coisa do gênero.
Exatamente. Ah, o Ur surge em 2015 e diz para Takeru que ele precisa que o irmão de Mika se torne o Another Rider. E ele manda alguns soldados lá do Ghost para atacar o Takeru. O Makoto aparece e manda o Takeru se transformar. E como ainda não surgiu o Another Ghost, ambos se transformam e encaram os soldados. Eu achei uma surpresa, né? Que eu não esperava uma conta que aparecia ali na história.
Eu já sabia.
Eu não esperava. Achei maneiro, achei uma grata surpresa.
Eu sabia que eu ouvi spoiler.
Aí, essa parada. Quando o Kamen Rider Ghost ia atacar o Ur, este congela o tempo e transforma o irmão de Mika em outro Ghost. Takeru e Makoto perdem seus poderes e voltam às suas formas civis. Em 2018, Tokiwa volta a ser uma alma fora do seu corpo e o Wesley diz que se aliou aos viajantes do tempo. A alma de Tokiwa se encontra com Takeru em 2015 e eles dizem que tudo deu certo. O Takeru pede para Makoto cuidar de Mika e para ele mandar um alô para o Takeru dele, o que deixa o Makoto bem confuso. Em 2018, o Tsukuyomi mente para o time de Tokiwa sobre o seu real estado, quer dizer, o real estado do Tokiwa, né? Takeru e Marita chegam à loja do time de Tokiwa e usam a invenção de Akari. Ah, é Akari. Akari ou Akari?
Sim, é Akari.
Eles usam a invenção dela para que os Tsukuyomi possam ver o Tokiwa. O time do Tokiwa o vê e acha que ele já voltou da sua viagem. Depois de tudo explicado, o Tokiwa revela que eles salvaram o irmão de Mika no passado, para que agora eles possam acabar com a Northern Ghost sem afetar o irmão de Mika. O Takeru entrega o seu ódio do Ghost para Tokiwa e diz que agora é com eles. Então Gates e Tokiwa partem para 2015, mas são atacados por Ora e por Ur. Aí há uma pequena batalha entre quatro robôs em 2015. Os nossos heróis usam os watches do X-Age, do Cross-Z e do Build e derrotam os robôs de Ora e de Ur.
O robô do Ur ainda era um dragão, não era? Não tinha a face de um dragão?
Acho que era, nem prestei tanta atenção assim.
O mais curioso é que seria o do Ron Castle, que é do. Do. Kiva. Eu não entendi muito essa parte.
Deve ser igual o cinto do de ele que ficou rosa, o power up dele, essas coisas eles devem ter criado pra série, né?
Não sei, viu? Não sei mesmo.
Pode ser. O Kamen Rider Zio e o Kamen Rider Gate vão atrás do Another Ghost e enfrentam vários soldados do Ghost, enquanto são observados por Ross e por Gate. Gente passa o transformador de Kendo para Zio, que o acopla em seu cinto e usa a armadura do Kamen Rider de Kendo, enquanto Gente usa a armadura do Kamen Rider Size. E eu vou te falar, a armadura de Kendo no Zio é horrorosa, é muito feia.
Eu gostei.
Aquela tela na cara dele ficou muito feia, mano. Por que não fez igual as outras? Fazia um capacete normal, gente.
É pra funcionar igual a tela, né?
Ah, mas se consigo.
Sim, eu achei diferente.
Não gostei, não. Eu tive que rir, com o Diego reclamando do monólogo do Oscar.
E aquilo foi muito engraçado.
Engraçado, ele falando, você tá falando com quem? Ele falando lá, contemplem, não sei o que, meu Lorde, não sei o que. Foi engraçado.
Tem o poder de mais um Rider, não sei o que. É. Ele debochou dele, aquilo foi realmente muito engraçado.
É. Aí nós tivemos o Zio conseguindo acoplar mais um watch no dispositivo de dinheiro e usando a armadura do Kamen Rider Build. O Zio usa o ataque de Valley Riders para ferir os outros outro Ghosts e usa também o watch do Ghost para usar sua armadura.
O watch esse ataque dos Valley Riders... Desculpa te interromper, mas já interrompendo.
Uh-huh.
Esse ataque dos Valley Riders é um ataque de Case. A Rider Kick dele é baseado nos outros Riders.
Ah, legal. Posso perguntar para o Dickade por que Zio tem o seu watch? E ele me diz que não teria graça se Zio não pudesse lutar. Mas aí ficou estranho, porque não era um watch, né? É um dispositivo totalmente diferente, não é um watch.
Que não, eu acho que ele deve ter ficado meio sem saber o que fazer, né? Porque o Dickade, ele meio que rompeu um pouco, né? Os planos do Oz, né? Foi uma jogada inteligente da hora.
Não sei se eles erraram a tradução na hora de fazer a legenda, não entendi direito porque que chamou o Watch. Até porque se fosse o Watch,
deixa eu ver.
Se fosse o Watch, ele não ia deixar de existir, não. Ele ia perder os poderes.
Isso aí é que tá, o Decade é um viajante do tempo, né?
Uhum.
Ele é igualzinho o... É, ele não é... Como eu lembro do Decade era... Eu sou apenas um Kamen Rider de passagem. E ele é exatamente isso. Ele não tem um tempo definido. Tanto é que ele já apareceu em vários outros Riders, em filmes e tal, né? Por isso que ele não é afetado. Ele tá parte do tempo.
Beleza, mas você entendeu que eu quis dizer, né? Se ele realmente...
Sim, plenamente, mas é...
Se fosse realmente um Watch, ele ia perder os poderes, independente de qualquer coisa, né?
Nós sabemos que erro de tradução sempre tem, né, Antônio? Alguns errinhos, assim, acontecem com muita frequência.
Pode ser.
Eu sei que tem o nome do aparelho aqui, eu tô tentando achar. Mas vai continuando aí.
Vamos lá. O Zio derrota o outro Ghost. E liberta o irmão de Mika.
Antônio, só um segundo. Achei já. The Ernst Kamen Rider Decade Ride Watch Review. É por isso que ele é diferente. Ele não é um relógio comum.
Entendi.
É como se fosse mais ou menos uma extensão.
Isso aí. Eu ia falar, é tipo uma extensão. Né?
A extensão dos watts originais do CEO, porque ele já estava começando, apesar do... da coça que ele deu no Gates, ele já tá começando a perder toda a força, né?
Ele não
é mais aquele super, né, que a gente esperava, o que é bom pra série, né? Acompanhamos.
Em 2018, o Tokiwa desperta no hospital ao lado de Takeru e Tsuyomi. Mika e seu irmão voltam a viver uma vida normal. Tsukasa Kadoya, o Decade, vai até a loja do time de Tokiwa, encontra nossos heróis e diz que ele está ali para destruir o mundo. O Oz sorri satisfeito e diz que corre conforme seu planejado, e no próximo episódio Tokiwa viajará até o ano de 2068.
Foi um episódio sensacional.
Tá muito bom, pelo menos o que eu vi, muito bom.
Foi maravilhoso.
Encerramos aqui, Zio. E aí eu já tenho uma coisa pra falar. Eu acho que esse dispositivo que ele deu para o Tokiwa, ele diz que não teria graça se ele não pudesse lutar, eu acho que é só balela. Eu acredito que cada watch que o Tokiwa usar ali naquele dispositivo, de alguma maneira tá passando a força ou tá passando uma carta para ele poder usar também. Porque é a única explicação que eu consegui encontrar na hora.
Uma teoria interessante.
Porque até onde eu vi, Eu só vi o episódio 14 e o 15.
Eu vi até o 16, por enquanto.
Mas deixa, eu não vou nem falar porque isso nem acontece no 15. Vamos dizer assim, vamos dizer que o dispositivo que ele usa acaba que ele pode usar depois a carta daquele Kamen Rider.
Bom, vamos dizer que é uma faca de dois gumes.
É, exatamente. Você dá mais poder para o Tokyo, mas em compensação você está dando mais poder para o Dikeno também, então...
Então, mas aí é que tá. Aí teria que rolar uma coisa meio simbiótica, porque o Dikeno já tem as cartas até do Build, né?
Aham.
Então, tecnicamente, ele já tem todos os poderes que você precisa ter.
Ah, você tá dizendo que ele tem os poderes até o Build.
Mas se ele quiser, ele pode pegar a carta do Evolve, por exemplo.
Eu acho que não. Eu acho que vai ser isso que eu tô falando. Isso é muita coincidência.
Não, eu tô dizendo no sentido que ele realmente teria como fazer, entendeu?
Ah, sim, sim. Entendi.
Não que ele vá fazer, mas ele teria condições com o equipamento dele de fazer isso, de armazenar a carta do Evolve.
Entendi.
Seria uma bomba, né? Imagina.
Não, não teria como parar ele. Seria invencível ele.
Tem uma bomba na série, né?
Sim.
Como diria o Marcos Mion, ia do veneno, né?
Ele ia ficar overpowered pra caramba. Ia ter como parar ele.
É. Ele já tá overpowered.
Ah, é bastante.
Ele já tá bem overpowered. Mas enfim, interrompi de novo.
Ah, não, você
me
pergunta se acrescenta mais alguma coisa
no episódio 14? Uma coisa que você falou da época, a hora que o Dikei estava com a hora. Se a hora veio do futuro e obviamente ela sabe tudo o que aconteceu, como que ela não sabia que o Dikei podia abrir portais?
Pode ser assim, ela pode saber alguma coisa básica da pessoa, mas não deve saber tudo. Até porque ela pode ter uma noção do Dikeno na época da série do Dikeno, mas o Dikeno de lá pra cá ele pode ter evoluído seu poder.
Não, isso. Ah, não, é verdade. É verdade, você tem razão. Eu mesmo disse isso.
É mais ou menos o que pode estar acontecendo, ele pode estar evoluindo e aí. É o que acontece muito em Dragon Ball, né? Dragon Ball some o personagem. O personagem retorna, quando retorna, pode já estar mais forte.
Normalmente quem retorna é o Freeza, né?
É, o Freeza tá sempre voltando.
O Freeza não morre, né? Ele só descansa um pouco e depois ele volta.
É, o Freeza é um caso muito bom. Ele voltou com o Freeza dourado, que é uma como é que fala? É uma melhoria dele. Ele fica mais forte ainda. E foi nesse tempo que ele tava sumindo do Dragon Ball. Ele já voltou fortão.
Mais do que ele já era forte, né, diga de passagem.
Exatamente.
Mas enfim, é isso, acho que sobre esse episódio que eu vou. A aparição do Taqueiro pra mim foi muito boa. Eu gostei bastante dele no episódio e tal. Achei que o arco dele foi um dos melhores até agora. E captou a essência do Ghost mesmo, né, no arco.
Aham.
Uhum. É, a aparição do Makoto eu já sabia, então não foi surpresa. Foi boa, né? Poderia ter sido um pouquinho mais longa, eu acho. Mas, no geral, o arco foi muito bom. Eu acho que a interação Takeru e Tokiwa, parece até dupla japonesa de sertanejo, né? Mas foi muito boa.
Foi muito bom, né? Foi legal.
E a entrada do Dikeno na série deu um bom mesmo, né? Ele alavancou a série... Pelo menos por hora, sem querer fazer trocadilho, mas já fazendo, até os outros riders surgirem, ele ia ter uma boa alavancada. Se ele vai ficar até o final ou não, a gente ainda não sabe, né?
Verdade.
Espero que fique. Eu gostaria, eu gosto de que ele.
Do jeito que tá, podia continuar mesmo.
Eu acho que o Dikeno poderia assumir mais ou menos o lugar do Oz.
Eu não sei, o Oz não gosta do Oz, mesmo ele aparecendo um pouco. Eu acho ele um personagem muito interessante.
Ah, não acho ele ruim também. Mas é igual o que ele falou, né, naqueles monólogos fica meio enfadonho, né? Todo episódio, aquele monólogo.
É que pra mim não incomoda, não. Até porque é coisa rápida. Enfim, vamos ver.
Não é que incomoda. Mas é que podia dar uma variada, né? Sabe? Variar um pouquinho, né? Não faria mal. Mas enfim, então é isso, né? Foi um episódio realmente muito bom. A entrada do Decade. Pra quem achava que o Decade era uma porcaria, tá aí. Ele já deu um boom no Zioga, né?
Muito bom mesmo.
E fica a minha torcida de que ele continue, porque as aparições dele sempre foram muito boas.
Tá muito bom mesmo. Vamos então para a lupa?
Vamos lá. Que é o que interessa no momento, né? É da final?
Lupa Ranger vs Super 3, episódio 43, o retorno dele. Noel está sozinho na polícia global, mexendo no computador. Os Lupa Ranger enfrentam um novo gangler, que está sem o seu artefato, pois ele foi tomado por uma outra pessoa, mas antes dele contar quem foi, os Patrícia chegam e interrompem a conversa. Lupa Ranger e Patrícia se enfrentam e o gangler aproveita para fugir. Os Lupa Ranger também escapam e surge Satoru Shinonomi, o antigo Patrei Ligo. Hilltop disse que ele foi transferido para o Guerreiro da França e agora ele está de volta numa espécie de missão especial, o que deixa Noel pensativo. Noel diz a Sakuya que eles não se conhecem por trabalharem em escritórios diferentes. No caso, o Noel e o Satoru, né? Eles não se conhecem por trabalharem em escritórios diferentes, mesmo os dois tendo trabalhado no QG da França. Satoru diz que não avisou a Kenshiro e Tsukasa da sua ida porque não queria atrapalhá-los. Kenshiro relembra de quando os três encaravam os gangas sem ter meios para isso, mas agora era diferente porque eles tinham armas para encará-los. O Satoru diz que está numa missão para descobrir um espião que está vazando informações para os gangas. Os Lupa Ranger decidem ir atrás do gangler na sua forma civil para descobrir quem pegou seu artefato. O Satoru vai até a polícia global e é apresentado a Sakuya e a Noel, mas ele se recusa a cumprimentar o Noel e ambos trocam algumas farpas.
É você do Satoru por isso.
Eu já não gostei porque ele é falso. O Satoru leva chocolate de presente para a equipe e também come um, então Tsukasa diz que achava que ele não gostava de doce. Mas ele diz que é a impressão dela. O Satoru diz a Kenshiro que Noel é um engenheiro por trás do VS Veículos, que há muita coisa em conversa sobre ele e que acham que ele fez algum tipo de acordo com os gangues. Mas aí o Kenshiro prontamente defende o Noel. Porém, Satoru diz que ele já fez um acordo com os ladrões e pede então para ele ter cuidado com Noel. O Gangler chega no seu escondite.
Hashtag Satoru, melhor personagem da série.
O Gangler chega no seu esconderijo e acha um presente. Alguém deixou um artefato para ele. Dogrânio e Gauss conversam algo sobre X e dizem que agora a diversão vai começar. Tokagil, que é o gangler do episódio, é encontrado pelos Lupa Ranger na sua forma civil e é desmascarado. Acabou gerando uma cena bem engraçada, né? O cara lá querendo fingir que não era gangler, mas se entregando. Foi rápido, mas foi engraçado. O Tokagil revela que ganhou um artefato de Noel e foge. Alguém liga para o Noel, no celular dele, a gente não sabe quem é. O Satoru revela que alguém estava acessando os dados do QG francês no computador da Polícia Global e é revelado que Noel usava este computador. Satoru acusa Noel formalmente e Tiro pede para falar com o Noel antes. Noel vai atrás do gangue em seu esconderijo e é surpreendido pelos patrões junto com Satoru. E aí fica óbvio ali que o Gandler não conhecia o Noel pessoalmente. E aí ficou uma coisa bem escrota, né? O que o Noel faria um cartão de visita com a foto dele próprio no cartão de visita, né?
Coisas de Tokusatsu, né, cara? Só, caraca, só em Tokusatsu tem essas coisas.
É muito estranho, mas enfim. O Noel atira contra...
Mas o episódio foi um dos melhores.
Muito bom, muito bom. O Noel atira contra os policiais e os deixa em choque. E ele acaba aproveitando o choque dos policiais para fugir. O Satoru pega a arma no pentinho e corre atrás do Noel. Os Lupa Ranger encaram o Tokazil, que estava fugindo. Lupa Red vira o Super Lupa Red e eles conseguem pegar o artefato do Tokazil. A Gauch surge e revela que Noel não é um ser humano, coisa que o Confraria já estava falando há muito tempo aqui nos nossos
podcasts. Há 6 meses.
É revelado que Noel não é um ser humano e que ele pode verificar isso, que ela pôde verificar isso quando estava usando a peça Jerry Lemon. E diz que o Noel estava usando todos eles. O Patrinigo e o Patrinigo Sangô destroem o Gangler. A Gauch transforma ele, o Gangler, num gigante. E é prontamente derrotado pelos Lupa Rangers, totalmente enfurecidos. O Goodstrack revela que ele já sabia que o Noel não era um ser humano. E ele pensava que os Lupa Rangers já sabiam. Eu anotei, eu achei a fuga do Noel espetacular por causa da parte toda do parkour, né?
Parkour, foi, né? Acho que foi a melhor cena da série, né?
Muito bem feito.
Ele fugindo do Satoru foi sensacional, né?
Muito, muito boa mesmo. E aí nós tivemos
a câmera, né? Flutuante, assim. E dá pra ver que o cara. Eu não sei se era o cara que faz o Noel mesmo ou se era um duplê. Mas o cara é muito
esse
bom.
Parecia, eu tava pensando em ação disso também.
Parecia bem com ele, né? Eu acho que é ele mesmo.
Eu acho que é. Acho que é ele, sim.
Eu acho que foi um dos melhores episódios, fácil.
Foi muito
fácil,
bom.
Foi muito bom.
Foi uma carga dramática muito grande.
Foi. E foi muito bem feita, né? Tirando umas bobadinhas que todo Super Sentai tem que ter.
Como um cartão com a cara do Noel, né?
E o Gangler é mais burro do que não sei o que, né?
Ah, o Gangler foi demais também.
Se bem que isso não é novidade, né? Gangler é burro.
Também serviu pra contrabalancear, né? O episódio.
É, foi um alívio cômico, né?
Foi. O Quentino cerca o Noel e pergunta se ele realmente extraiu, mas antes que Noel possa responder, Satoru já chega atirando e Noel foge mais uma vez. A chuva cai, deixando o Quentino cabisbaixo e arrasado. No próximo
a velha cena clichê, né?
É, no próximo episódio, os segredos de Noel serão revelados. Mas aí eu anotei aqui uma questão que eu, há muito tempo atrás, eu estava vendo um Omelete TV do pessoal do Omelete, e o Marcelo Hessel, que é formado em cinema, tudo, ele estava falando uma coisa. E aí eu passei a reparar realmente. Toda vez que tem alguma cena de chuva, e o personagem está lá na chuva, numa novela, numa série, filme, etc., significa que vai haver mudança do personagem. E isso acontece justamente com o Quentino, né? O Quentino estava ali na chuva, se molhando, naquele turbilhão de acontecimentos com o Noel, então eu imagino que a gente vai ter uma mudança no Quentino ainda maior de agora para diante.
Deixa eu ver, eu falei no 46. É, faz tanto tempo que eu vi que eu já não me lembro. Aí é só revendo mesmo. Não. Mas esse arco do Noel, assim, todo, né, dele se desconfiando dele, e com razão, né, porque ele tá mentindo o tempo inteiro, e depois o que é revelado dele na série e tal, foi um arco muito bem trabalhado. Eu acho que foi, até agora, se não foi o melhor arco, foi o segundo, porque eles montaram tudo. Tem lá seus escorregões, que é normal, né?
Ah, claro.
Mas, no geral, Um geral, os caras pensaram muito bem essa reviravolta do que tiram, né? Do Red meio sem sal, meio, digamos assim, indeciso em alguns momentos, né? Quase perdendo o posto de...
Ele era muito caricado, né?
Mas ele perdeu, né? Ele perdeu bastante essa característica. Né? Ele tá bem mais...
Ele agora é o tipo líder mesmo de Sakuya, né?
Ele virou... o episódio de Sakuya, né? Que ele motivou o Sakuya a vencer o medo que ele tava tendo por causa dos deslizes lá. Foi um grande divisor de águas, né? Na vida dele. Ele assumiu o posto mesmo. Um líder dos bons.
Eu digo mais, eu gosto mais do Caio como personagem. O Kenshiro é muito mais lindo do que o Caio. Muito mais. Não tem nem comparação.
Depende. Eu acho que no começo o Caio tomava mais a frente do Lupin. Aí, depois, com o tempo, acho que com o envolvimento dele com o Kenshiro, ele ficou mais introspectivo. Né? Ele perdeu um pouco o foco, eu acho.
Eu não concordo com você, o Kaine, ele sempre tomou a frente do Lupa Red, ele continua tomando, mas ele não isso não faz dele um líder, ele só toma a frente. Ele, eu acho que
ele seria mais ou menos um líder de campo, né? Ele é um líder de campo, ele não é um líder tático.
Ele é muito individualista ainda, sabe? O líder ele não pode ser individualista, ele tem que pensar no todo. O Caíne, eu ainda vejo o Caíne muito individualista. Mesmo que ele tenha momentos.
Sempre foi.
Ele tem momentos que ele trabalha com o grupo, mas ele é muito individualista. Então, por isso, eu não acho ele um bom líder, não.
Aquilo que você falou, né? Ele tem o trauma do irmão mais velho dele, que era um cara muito íntegro, né? E ele tinha aquela coisa meio bad boy, né?
Aham.
Uhum. Tipo do japonês jovem, né? Que quer se rebelar contra a sociedade conservadora japonesa, mas ao mesmo tempo o irmão é a vida dele, né? Ele não admite porque ele tem medo, mas o irmão dele é a vida dele, né? É a única família que ele tem. Eu lembro até daquele episódio do Gangler, que não deixava as pessoas, aliás, que mandava as pessoas para casa. E tem uma frase muito, né? Eu não lembro, acho que foi, não sei se foi o Thomas ou a Mika que disse. E o Kaine não tinha pra onde voltar. E é verdade,
né?
O Júler foi o Toma, né? Então, o Kaine não tem casa mais, né? Ele abandonou.
Sim.
E o irmão dele devia ser o tutor dele também, né? No Japão é bem diferente, né? A maioridade no Japão funciona diferente daqui. E ele tem todo aquele trauma. E ele é obrigado a se confrontar com o Kenshiro com muita frequência, né? Então a cabeça dele é até parafuso.
Nossa, não.
Porque o Kenshiro é a imagem viva do irmão dele, né? Um pouco mais caricato, talvez, né?
Eu acho que ele já era um bad boy antes, porque ele queria se distanciar do irmão.
Desde criança, né? Teve aquele episódio que ele falou que ele odiou que o irmão dele ajudou uma menininha.
Aham. Uhum.
Parece o irmão dele foi muito nobre, né? Foi muito honrado em fazer isso, né? Protegeu a vida de uma criança.
Sim. E agora deixa eu falar uma coisa aqui. Vou falar uma coisa que você já viu, mas aí. Tenta comentar sem dar spoiler.
Tudo bem.
É um assunto do próximo podcast. Então eu só vou dar uma impressão minha desse que eu vi. A gente só vai poder concluir no próximo. Pra mim, óbvio e claro que Noel tem segredo. Óbvio. Já foi mostrado nesse episódio. Porém, as coisas não estão sendo tão mostradas. Não é tão como o Saturno está mostrando. Pra mim, o Saturno tem coisa escondida. Pra mim, o Saturno tem alguma coisa envolvida com... Eu acho que ele deve estar aliado aos Gangas também. Eu acho que ele tá querendo botar uma culpa maior no Noel do que ele já tem. E tá querendo crescer a intriga entre os Lupin e os Patrícios com o Noel. Óbvio que o Noel tem culpa no Pastore, mas eu acho que não é essa culpa toda como ele tá passando. Acho que não é como ele tá passando, da forma que ele tá passando também.
Então, como eu diria o ditado, o Noel meio que cavou a sepultura.
Aham. Uhum.
Porque ele... É aquele que vem te falando faz tempo. Ele vive escondendo o jogo, né? Ele só dá informação pra um lado, não dá pro outro. Sabe, ele tem atitudes questionáveis várias vezes. Então, qualquer um que chegasse lá querendo incriminá-lo, não ia ter dificuldade.
Não, com certeza.
Porque ele dá muito pano pra manga.
Ao longo do episódio, as coisas que vão sendo reveladas nele, até eu que gosto do Noel, fiquei pensando, pô, será que o Noel realmente é um... É um traidor, não um traidor no sentido de ser um vilão, mas de realmente ter armado algumas coisas.
Um traidor ele é, sem dúvida.
É, mas ao mesmo tempo que eles mostravam esse lado de Noel, eles mostravam o cara como um cara duvidoso. Tipo, a chupada falando que o cara não gostava de doce, agora o cara come doce. O cara com a necessidade de o tempo inteiro de culpar o Noel, o cara querer chegar e já acertar o Noel de cara e jogar o Noel contra o peitinho, então essas coisas ao mesmo tempo que levantava a questão do Noel, mas também levantava a dúvida desses atores. Mas aí a gente só vai saber no próximo.
Aí eu não vou comentar nada, porque não quero, né, estragar as surpresas, mas o próximo episódio é muito bom também, viu? Muito bom. É muito revelador, na verdade. Então, se eu te falar qualquer coisa, você vai ficar sabendo coisa antes do tempo. Então, é melhor que você assista mesmo. Eu acho que se não foi o melhor arco, foi o segundo melhor. Porque foi realmente muito revelador. Até, assim... É, não chocante. Não, de certa maneira foi, sim. Tem umas coisas que a Toei tá colocando em Lupin nessa meta mais final que faz você repensar muito sobre o Supercentai estar desgastado. Porque, como eu já te falei inúmeras vezes, né? O problema de Lupin são os ganglers.
Sim.
Só tinha os três que tinham alguma inteligência. Agora, entre os personagens em si, é diálogo bom em cima de diálogo bom. Sabe, muitas questões filosóficas, muitas visões diferentes de vida, sabe, tem muita coisa interessante sendo dialogada, até por personagens que às vezes não tem muita importância, como Sakuya, por exemplo. Você pode não gostar de Sakuya porque ele não é mesmo grande coisa, mas ele também já levantou algumas questões interessantes. Então, e a maneira como ele enxerga, né, até o Noel, você vê que ele tem um respeito por ele, né?
Sim, muito.
Você vê que o Noel, pra ele, é muito mais, ele respeita muito mais o Noel do que a Tsukasa e o Kentigo juntos.
Eu acho que não. Eu acho que ele não respeita mais o Noel do que os dois, não. Mas ele respeita o Noel, sim. Mas mais do que os dois, eu acho que não. Ele tem uma admiração muito grande pela Tsukasa e pelo Kentigo.
Não, mas tô dizendo assim. Eu tô dizendo assim, porque o Kenjiro e o Tsukasa não confiam nele, no Noel, como Sakuya, quer dizer.
Isso com certeza. Mas aí vem uma coisa engraçada, né, que eu ia falar agora. Esse episódio que a gente acabou de comentar, como é que me surpreendeu como o Kenjiro ficou tão abalado com o Noel. Eu imaginava que isso iria acontecer com os Lupin Ranger. E não. Ele ficou super abalado com o Kenjiro.
Mas aí entra o orgulho ferido do policial também, né? Da confiança.
Pode ser.
É que assim, apesar de ele não ter confiança clara no Noel, você falou isso num podcast. Mesmo daquele da pedreira, né? Que o Noel levou um couro do Destra. É, que ele falou que o Keitinho disse que ele tava salvando o Noel porque o Noel também era um ser humano.
É, foi ali que começou a levantar a puta.
Pro Kenjiro, a visão do Noel se alterou ali, né? De alguma maneira. É, não tá tão explicado ainda, mas ele mudou de perspectiva. Aí, de repente, se toma um banho de água fria, no caso dele foi literal, né?
Como você falou, como você falou no outro podcast, depois desse negócio da pedreira, do Pitino e do Noel, eu não fiquei nem com uma pulga atrás da orelha, eu fiquei com o cachorro inteiro mesmo.
Não, mas é, abalou as estruturas dele, né? Porque ele deu um voto de confiança pro Noel ali, né? Não só ele, os três deram.
Mas aí também
é,
tem a
questão. Imagina.
Tem a questão também do líder, né? Se ele é o líder e o líder falhou em não perceber que ele era um traidor, né? Pode ser isso também.
Claro, entra tudo. Ele se sentiu traído, né? É a traição de um dos membros da equipe, querendo ou não. Apesar de ele flutuar, como você dizia no começo, entre as duas equipes, mas mais em uma do que na outra, ainda assim ele tinha um laço, né, por menor que fosse, com o Noel, assim, né? O Noel tava lá na delegacia também boa parte do tempo, né? Então não tem como você desvincular o cara 100% do que está fazendo. Você pode limitar, mas você simplesmente excluir o cara, não tem como, não seria nem profissional, né? Então, quer dizer, aí você mistura tudo que aconteceu no episódio, o cara abala mesmo, né? O cara não é de ferro. Então é isso, né? Então acho que concluímos este podcast.
Sim.
Como eu já falei dos patrocinadores, né? Suas considerações finais.
Considerações finais, os dois episódios foram muito bons. Muito bons mesmo. Tanto de Zio quanto de Lucão foram excepcionais.
Foi coisa muito boa.
Mal posso esperar pelos dois próximos, né? Porque eu. Tanto no Zio quanto de Lucão pra ver o que vai acontecer.
Eu também tenho que me adiantar um pouco, porque eu também estou um pouco atrasado. Foi bom, sim. Realmente mandaram bem os roteiristas. Não dá para reclamar.
Podemos encerrar. Então vou pedir para vocês não esquecerem de assinar o canal, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, de também assinar o nosso podcast lá no iTunes, nos sigam nas redes sociais nossas, procurem o nosso grupo aí no Facebook, é só procurar pelo Confraria, o 4 no lugar do primeiro A, e vocês nos acham lá, entrem no grupo, interagem com a gente, e é isso, a gente se vê no nosso próximo podcast, um grande abraço, e até a próxima, seu Marcos.
Até, meu caro Antônio Maringá. Se Deus quiser, com um pouco menos de calor, né?
É, vamos ver se vai melhorar.
Então, um abraço.
Falou, tchau, tchau.